Prezados irmão e amigo do estado de Rondônia, de todo o Brasil que acompanha pela TV Senado, quero neste momento atribuir a Deus a minha gratidão, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Agradeço a ele pela vida, pela saúde e pela oportunidade que me concede de estar aqui representando o estado de Rondônia no Senado Federal. Quero agradecer ao apoio incondicional da minha família e esposa, pastora Mil Solange, e meus dois filhos, Soiane Valadares e Caio Valadares. Quero também registrar meus agradecimentos aos meus líderes espirituais, Bispo Dr. Manuel Ferreira, presidente da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no Brasil. E agradecer também ao pastor Dr. Samuel de Castro Ferreira, presidente executivo da CONAMAD. Esse é um momento histórico para o povo do estado de Rondônia, especialmente para os evangélicos do meu estado, que em primeira vez, senador evangélico do estado. Isso só está sendo possível graças à sensibilidade do senador Assir Gurga, a quem eu agradeço a oportunidade de poder caminhar ao seu lado e também poder contribuir com grandes trabalhos que já venho desempenhando aqui no Senado Federal. É com muita alegria e satisfação que ocupo pela primeira vez a tribuna deste Senado para falar sobre um tema que considero ser a base para a construção de uma sociedade desenvolvida, que é a educação e a família. Educação e família são assunto inseparável. Por isso, vou tratar como o único tema. Não por acaso, esse tema é uma das bandeiras do nosso partido PDT e de uma grande relevância, também defendida pelo senador Assir Gurga. Sempre estive vigilante aos temas que tramita no Congresso Nacional, que envolve a família brasileira, e com convicção firmada nos valores democráticos, respeitando e defendendo a família como base fundamental da sociedade, que tenho pautado a minha vida, e com essa base, nesse valor, que vou exercer o meu mandato de senador. Neste momento conturbado da política brasileira, espero poder contribuir para a sociedade, para esta casa e o Congresso Nacional. Temos aqui no Senado grandes oradores, especialistas em educação, como o senador Cristóvão Buarque, porém vou chamar a atenção para alguns aspectos da educação que possivelmente não estão no Plano Nacional de Educação, o PNE, mas que poderiam ser incluídos em políticas públicas como orientação para as famílias brasileiras. O artigo 226 da nossa Constituição Federal dispõe: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Ou seja, não são os indícios econômicos a base da sociedade. Aliás, já está provado que o crescimento econômico não consegue livrar a sociedade da violência, do álcool, das drogas, da prostituição e da criminalidade. Além, até mesmo a educação tem se mostrado ineficaz para combater tão graves males sociais. é lamentável verificar que na última avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2015, divulgado no dia 8 de setembro, a nota do Brasil fica em 3,7, numa escala que vai de 0 a 10, índice medido a cada 2 anos, e que se mantém abaixo desde 2011. Ainda para avaliarmos melhor o quadro da educação do nosso país, trago aqui os dados do Brasil e de mais 40 países, divulgado em publicação anual de 2016 pela OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, apresentado pelo NEP, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais, Anísio Teixeira, no Estudo Panorâmico da Educação, que indica que, apesar de significativa expressão, a educação superior no Brasil, apenas 16% da população consegue concluir o curso de nível superior. Para compararmos esse índice, atinge 69% na Coreia do Sul e 60% no Japão. De acordo com o PNE, Plano Nacional de Educação, sancionado em 2014, o Brasil tem até 2024 para que pelo menos 33% da população de 18 a 24 anos seja matriculado nos ensinos superior, sendo por pelo menos 40% em instituições públicas. O país terá também que assegurar em 10 anos que 85% dos jovens de 15 a 17 anos estejam matriculados no ensino médio, sendo que atualmente apenas 59,5%. Este panorama nos mostra que temos árduo trabalho a fazer e almejamos o melhor futuro ao nosso jovem, a fim de que o meu compromisso de lutar e buscar soluções alternativas para amenizar esta situação, ao mesmo tempo tenho a convicção que também podemos contribuir dando a nossa devida atenção para a família, conforme a Constituição brasileira e a base da sociedade. A educação é fundamental, é de grande importância, sabemos disso, mas é equívoco pensar que sozinho a escola consegue transmitir o conhecimento formal, as regras, a teoria e a ciência. O caráter, por sua vez, deve ser formado no âmbito familiar. O temperamento precisa ser identificado ainda na infância. Cabe aos pais educar os filhos para que possa controlar os seus impulsos. A educação é apresentada como grande solução para todos os problemas da nação. Temos, sim, que continuar investindo, aprimorando os processos educacionais, mas também precisamos considerar a participação primária da família. Só estou concluindo, senhor presidente. Como se ou sem a educação, os adolescentes e a juventude do país estão entregando a violência ao álcool, às drogas e às mazelas. Não escolhe classe social ou nível intelectual. Os grandes programas sociais são importantes. Neste quesito, o país tem avançado muito, mas também eles mostram ineficaz se não tiver ressonância no seio da família. O quadro se agrava ainda mais, senhor presidente, quando o próprio Estado, através dos seus poderes, além de não conseguir exercer plenamente o seu papel de garantir proteção especial à base da sociedade e de oferecer uma educação de qualidade, volta-se contra os fundamentos. A defesa da família deve constituir o princípio maior de nossas ações, levando-nos a refletir sempre as leis pública, política e decisões judiciárias que irão fortalecer ou enfraquecer as bases da sociedade. Estado somos nós, a sociedade somos nós, as famílias somos nós. É com esse propósito que quero me somar a todas as forças políticas do Congresso Nacional, homens e mulheres, que de longa data venham defendendo os valores fundamentais da nossa sociedade. Espero poder colaborar com esse processo. Acima de tudo, creio que o nosso Criador, o Deus Eterno, autor da família, doador da vida, estará conosco nessa importante tarefa. Senhor presidente, essas são as minhas considerações. Na tarde de hoje, desejo que Deus abençoe o Brasil e a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.